hoje sou.
Com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, Sérgio Godinho, para o grande clássico. O clássico começa a ser também a presença do Jorge Pires nas manhãs de quarta-feira.
Não
bom
digas.
Dia, Jorge.
Olá, bom dia, não me digas.
Olha, mais de um ano já levamos nisto, não é?
Sim, mais de um ano, exatamente. Sim,
bem-vindo.
Por Natal de, sei lá, de 2019, exatamente, ou 2020, nem sei. Temos mais de um ano, sim.
Bem-vindo, Jorge. Hoje traz um livro com um título muito interessante.
De maneira que é claro.
Pois,
esse é o título.
De maneira que é claro.
Nem tudo é claro, mas neste livro até acho que é. Porque é um livro, olha, tem um bocadinho a ver, nós acabamos de ouvir música de Sérgio Godinho, e este livro é de Mário de Carvalho, que tem este contexto da esquerda, dos anos da Revolução, do pós-Revolução, e o livro, este livro que eu vou falar tem um bocadinho a ver com esse espírito. Mário de Carvalho, portanto o livro é de Mário de Carvalho, da Porta Editora, de maneira que é claro, reticências. Porquê que eu cheguei, antes de falar um bocadinho deste livro, porquê que eu cheguei aqui a este livro? Nós, por muito que leiamos, por muito que aprendamos, nunca sabemos tudo, é óbvio, mas é assim mesmo. E acontece que na loja eu às vezes aprendo muito com as pessoas que gostam de ler. Há pessoas excepcionais que leem dezenas e dezenas de livros por ano. E então, há tempos numa conversa, alguém falava estávamos a falar deste escritor, Mário de Carvalho, e alguém dizia que não conseguia lê-lo sem um dicionário ao lado, porque que ele tinha um vocabulário muito rico, e eu já tinha lido um livro dele, que se chama Quem Disser o Contrário é Porque Tem Razão. É um livro sobre, não é um romance, mas é um livro sobre escrita, sobre livros, é um daqueles livros sobre livros, é um bocadinho um livro contra a escrita criativa, que ele é um bocadinho crítico em relação à escrita criativa, mas ao mesmo tempo dá muitas dicas sobre o que é um narrador, sobre como se constrói uma personagem, sobre como se constrói um contexto. Portanto, esse livro, Quem Disser o Contrário é Porque Tem a Razão, ensina também a ler os clássicos. Portanto, é um livro contra a escrita criativa, mas que nos ajuda verdadeiramente a fazer a escrita criativa. Eu tinha lido esse livro, tinha sido o único livro que tinha lido do Mário Carvalho, e não tinha achado especialmente difícil em termos de vocabulário. Mas o certo é que essas duas pessoas me disseram e convenceram, porque estava a falar com uma pessoa e depois a outra mete-se e concorda com o que estava a ser conversado, que ele tem um vocabulário muito rico. O facto de uma pessoa ter um vocabulário muito rico não quer dizer que seja muito bom escritor. Há escritores, e se calhar um dos maiores escritores portugueses, que tem um vocabulário mais simples de que há. As palavras estão contadas e ele é muito pobre em termos de vocabulário. Estou a falar dessa de Queiroz, que é um dos maiores escritores.
Talvez estava aqui a tentar adivinhar qual seria.
Mas dizem que essa de Queiroz tem um vocabulário muito reduzido, mas tem uma tal maneira, uma tal arte de descrever, de contar as coisas, que é um gênio da nossa literatura. Então, Mário Carvalho também é muito bom, se calhar talvez seja um dos melhores escritores portugueses vivos. Ele nasceu em 1947, se não me engano, nos anos 40. É um dos melhores escritores vivos. Este livro em concreto, que eu li, e já vou dizer o que é que ele fala, não achei que tivesse a tal dificuldade, a tal vocabulário rico. Acho que tem um vocabulário normal, não é necessário.
Tu também não és exemplo, se calhar.
Não, sou porque eu reconheço que há escritores, vou dar outro exemplo.
Quero dizer que tens um
tenho um vocabulário um bocadinho acima da média, talvez, mas há outros escritores que eu ao ler preciso muitas vezes ir ao dicionário. Por exemplo, Aquilino Ribeiro, talvez por causa dos regionalismos, é um dos escritores para mim é dos mais difíceis de ler, porque usa muitas palavras que de facto não conheço. E se a gente quiser saber o que elas dizem, tem que consultar muitas vezes o dicionário. Então, de que é que fala este livro? De maneira que é claro. Exatamente por ser um dos últimos livros a sair do Mário de Carvalho e com essa conversa de loja, resolvi pôr-me a ler e fiquei encantado com esta leitura. Porquê? São, digamos que são microcontos, contos de uma página ou duas, mas microcontos biográficos. Portanto, isto é uma biografia em pequenas pinceladas.
Gosto tanto.
Eu também gosto muito.
Ui.
A gente pode ler, saltear, ler o que mais gosta, e é um encanto perceber. Pronto, isto é uma narrativa biográfica, digamos assim. Mas ao mesmo tempo, eu não vou dizer que tem ficção, porque acho que não tem, mas é contado de uma maneira
muito subjetiva.
Subjetiva, que omite outras coisas, que omite datas, que omite situações, mas que conta aquilo que ele quer, filtrado pelos seus próprios olhos, de uma maneira curiosa, de uma maneira engraçada, de uma maneira quase à maneira de um conto. Ele fala da sua, sei lá, como ia de elétrico para o Algés da Funda aprender a nadar com a mãe, como vivia em Lisboa, porque ele é lisboeta, embora tenha algumas origens no sul do país, ou talvez no Alentejo, mas ele é lisboeta, como estudou no liceu e tinha como grande mestre, ele se fala ali, o professor Mário Dionísio, como começou a sua participação no PCP, participação clandestina, no tempo do Estado Novo, que depois ele chegou a estar preso. É muito curioso, ele conta aquelas viagens noturnas com um motorista que ele próprio não conhecia, mas para não ser denunciado à PIDE, normalmente imaginemos que eles iam para uma cidade qualquer, ficavam 3 ou 4 ruas à frente e depois faziam um percurso a pé sem um motorista, depois combinavam com o motorista e iam apanhá-lo noutro sítio, para o próprio motorista, que até podia ser alguém de partido, nunca saber onde é que eles eram deixados, onde é que havia aquelas reuniões clandestinas. Ele conta essas coisas de uma maneira muito engraçada, muito curiosa. Conta quando esteve exilado em Lund, na Suécia, depois de ter estado preso pela PIDE.
Questões partidárias à parte, sim. Homens de muita coragem, não é, Jorge?
Sim, sim, sim. E conta no final, já perto do final, a sua desfiliação do PCP, deixa o partido. Ele até diz assim, a certa altura, a separação do PCP foi-me longa e dolorosa, era, como outros, um património de família. Portanto, aquilo é, aliás, quem anda pelo PCP, pelo que eu vejo, é a família, é quase uma religião. Anos de reminiscências afetivas, memórias de militância, por vezes difícil e dura. Ilusões, desilusões, vitórias, frustrações, preços pagos. E depois conta também num capítulo que eu acho que para mim foi uma novidade absoluta, que ele é gago. Eu não sabia. Depois comecei a ver. De facto, nunca o ouvia falar, ou se o ouvia alguma vez, nunca tinha notado isso. Ele conta que, não sei bem, quando as palavras e as sílabas me começaram a falhar, teria os meus 14 anos e não associo o facto a nenhum trauma especial. Apareceu e foi-se acentuando. Custa muito, é altamente perturbador sentir que os lábios não obedecem ao cérebro, que as sílabas se repetem uma vez e outra, sem querermos, que se encalhem certos sons, cara contorcida, boca apertada, para rematar numa explosão súbita o resto da palavra dita a correr e noutro tom. Os médicos da altura não quiseram saber, os professores também não, e os familiares limitavam-se a aconselhar a última coisa que se deve dizer a um gago. Fala devagar. E por aí fora, pronto. São memórias, digamos, uma vida em pequenos episódios, em pequenas curiosidades, em pequenas situações, como ele lançou o primeiro livro, que foi Contos da Sétima Esfera, um livro que é hoje um clássico e que foi muito bem recebido na altura. E no final, ele tem uma apostila para que é, digamos, a chave de leitura deste livro e que eu acho que devo ler aqui porque são dois parágrafos. Mas, então, nas 7 vidas que um homem tem, logo foste selecionar estes poucos lampejos, havendo tanta coisa a contar, antevejo a surpresa de queridos amigos, querendo mais espelhados outros acontecimentos e desvendados diversos enredos. Mas foi como está. Deixem-me lembrar a história do nativo que os antropólogos sacaram lá das profundezas da Amazónia e trouxeram para a grande cidade do Brasil. Tudo viu e apreciou. Mas quando, já regressado à aldeia, lhe perguntaram o que mais o impressionara, mencionou um punho de ferro em forma de ananás no remate de um corrimão. De amores e desamores, não falei. Cumpri. Portanto, é um bocadinho esta ideia. Ele tem uma vida rica, cheia de coisas, mas conta
do que ficou para ele, claro.
Exatamente. E nós ficamos encantados com o que ele conta. É um livro que acabou de sair. Saiu no final do ano passado. Acho que muito interessante para quem gosta de literatura, para quem gosta de um autor recente, um autor vivo, um autor que tem dado grandes obras à literatura portuguesa, como por exemplo Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde, talvez seja o melhor romance dele, e que está aí nas livrarias, e acho que é uma boa leitura, descomprometida, descomplicada, agradável, curiosa, pronto, e acho que é um bom livro.
Mário de Carvalho, De Maneira Que É Claro.
Exatamente.
E agora, já estou a ver que tens aí uma curiosidade, não é?
Pois, ainda temos tempo.
Temos 2 minutos.
Pronto. Então vou ter que ser rápido. Qual é o autor que mais publica no mundo?
qual é o autor que mais publica?
Tem mais livros publicados. É difícil, não vais adivinhar, Maria João, não tens qualquer
não,
hipótese.
Não, daqueles do romance, como é que se chama? Os Sparks da Vida?
Não, os Sparks, não és Agatha Christie, já morreu, mas estou a falar de autores vivos. Não é o James Rollins, ou o Peterson, ou o John Grisham.
Banda desenhada, não.
Não, é um autor que fala português. O autor chama-se Ryoki Inoue, Ryoki com, primeiro com um Y e depois com um I no final, Ryoki Inoue, I-N-O-U-E. Tem ascendência portuguesa e japonesa e vive no Brasil. Este é um autor vivo, nasceu em 1946. E eu digo assim, eu nunca vi livro nenhum dele, mas ele publicou, em um período de 6 anos, publicou cerca de 999 livros. E neste momento tem mais de 1.100 livros publicados.
Quantas páginas cada um?
Pois, essa é a questão.
A qualidade.
E a qualidade é outra questão. Mas ele está no Guinness. Ele está no Guinness desde 1993 como o autor vivo que mais publica. Eu nunca vi livro nenhum dele, mas os livros os mais famosos são 15 Dias em Setembro, Fruto do Ventre, Sequestro Fast Food, e agora Presidente, e tem um, inclusive, um livro que se chama assim, Vencendo o desafio de escrever um romance. Coisa que ele já venceu muitas vezes. Isto não é ficção, este autor existe.
Eu gostei desse 15 Dias em Setembro, fiquei logo bem disposta.
Pronto, ele escreve muitos faroestes, policiais, de aventura. Eu acho que é naquele género chamado Pulp Fiction, literatura rápida de enredo, de coisas que literariamente não tem grande valor, mas está no Guinness, é real, há fotografias dele na internet, há entradas no Wikipédia sobre ele, há vários sites que falam dele. Portanto, é o autor que mais publica, ou, neste contexto disse, o autor mais prolífico da atualidade. Da história, se quisermos, para rematar este apontamento, o autor que mais escreveu, em termos de títulos, foi uma autora espanhola, a Corinne Tellado, talvez já tenhas ouvido falar, que escreveu muitos romances, e desta aqui tenho muitos livros na minha loja. Também a literatura que hoje nós podemos dizer daquela tipo Arlequim ou Sabrina, daqueles romances de...
Li tantos desses quando era miúda, que vendiam nos quiosques.
Exatamente, pronto, ela nos anos 40, 50, ela só morreu em 2009, tinha mais, com mais de 4 mil obras publicadas, romances desses, breves, pequeninos, mas de qualquer maneira em termos de títulos foram mais de 4 mil. Portanto, ficamos com estes nomes, o Ryoki Inoue, um brasileiro que é o autor neste momento mais publicado, com mais de 1.000 livros, e a Corinne Tellado, uma espanhola, daqui ao lado, que ao longo da sua vida publicou mais de 4 mil obras. São os autores mais prolíficos.
E foi mais uma edição da Rua de Livros com Jorge Pires. Esta intervenção do Jorge, já sabe, vai direitinha para o nosso portal para ouvir quando quiser em terranova.pt. Jorge, é um gosto.
Cá estaremos para a semana com mais livros.
Olha, obrigada, bom trabalho, até 2 a 8.
Às quartas-feiras, às 9h40, Jorge Pires junta-se à equipa da manhã com sugestões de leitura. Rua de Livros, loja de livros usados em Aveiro, na Rua Senhor dos Aflitos, número 9, agora com abertura às quartas, sextas e sábados, das 14 às 19. Rua de Livros, livros usados a preços que já não se usam.
Só cai voltas em terra quando um homem se põe a pensar. Quando um homem se põe a pensar, quem lá vem dorme à noite ao relento da areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua, e uma estátua de febre a arder, anda alguém pela noite de breu à procura, e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe...